Nesta sexta-feira é um dia, a princípio, de jejum. Jejum do dia 10 de Tevet. Esse jejum é um jejum diurno, começa com a aurora e termina com a saída das estrelas. E é um jejum um pouquinho diferente, entre aspas, do habitual. Afinal de contas, é numa sexta-feira. Isso não acontece muitas vezes. Por acaso, que nada é acaso, ano passado foi assim também. E é um jejum, é o único jejum que pode acontecer na sexta-feira. Então, de manhã tem Slichot, tem leitura da Torá. À tarde, não tem Tachanun, porque é véspera de Shabbat. De manhã tem Avinu Malkeinu. À tarde, não tem Avinu Malkeinu. Mas, à tarde, tem leitura da Torá e Haftará, como em todo jejum. E tem Aneinu. E, por isso, precisa prestar atenção. Porque, geralmente, nas sinagogas, a tefilá vai ser um pouquinho mais cedo do habitual, para que dê tempo de a leitura da Torá também na reza de Minchá. E depois se reza Kabbalat Shabbat e Arvit, e depois se vai para casa, e o Kiddush é a quebra do jejum. Como gozam, que é... Finalmente, é nesse Shabbat que as mulheres vão saber a hora que de fato termina a reza na sinagoga. Vai todo mundo correndo para casa para quebrar o jejum. O que aconteceu no dia 10 de Tevet? Na realidade, dia 10 de Tevet é uma junção de várias coisas, que nem todas elas aconteceram no dia 10 mesmo. Mas no dia 10 aconteceu que no primeiro templo sagrado foi o dia que os babilônios invadiram, ou melhor, sitiaram a cidade de Jerusalém. E assim ficaram durante 3 anos com a cidade sitiada. E depois, aqui em Tamuz, invadiram de fato a cidade e em Av destruíram o templo. Como nós sabemos dos jejuns que tem, 17 de Tamuz e 9 de Av. Mas tudo iniciou no dia 10 de Tevet, quando cercaram e sitiaram Jerusalém. E é por isso que nossos sábios afixaram essa data como um dia de jejum. Esse é o primeiro ponto. Como nós falamos, existem alguns detalhes que aconteceram nos dias anteriores, e que nossos sábios não queriam um monte de dias de jejum. Então, eles afixaram tudo no dia 10. Quais são essas coisas? No dia 8 de Tevet, dia 8 de Tevet, foi o dia que o rei Ptolomeu, Talmai HaMelech, instruiu e ordenou que traduzissem a Torá para o grego. E assim ele colocou em salinhas separadas 72 sábios e mandou eles traduzirem a Torá. E depois ele ia fazer uma comparação. E no final das contas aconteceu um milagre que os 72 traduziram exatamente igual toda a Torá. E essa é a tradução que é conhecida como Septuaginta, ou Septuaginta, a tradução da Torá pelos 72 sábios. E nossos sábios enxergam isso como algo ruim. Porque a Torá foi feita para nós. A Torá foi dada para nós. E não dá para traduzir a Torá. Traduzir a Torá, ainda mais para que outros povos tenham acesso àquilo que Deus ofereceu a eles, eles negaram e no final deu para nós, é uma afronta. No dia 9... de Tevet, está escrito que aconteceu algo. Qual algo que aconteceu? Primeiro, aconteceu que Ezra HaSofer faleceu. Ezra HaSofer foi esse que acompanhou os judeus para a reconstrução do segundo templo. E ele foi o líder do povo. Ele faleceu nesse dia. E era um líder importante para a formação novamente do povo em Israel. E por isso também, nossos sábios afixaram essa data para lembrar do falecimento do Ezra. Além disso, é interessante que consta em alguns livros que no dia 9 de Tevet nasceu um sujeito que acabou depois sendo endeusado, ou considerado filho de, enfim, e por conta dele, não foi ele mesmo, mas por conta dele, que acabaram, ele fez um monte de besteiras, mas por conta dele acabaram depois fazendo uma religião, religião esta, que durante séculos perseguiram os judeus. E esse seria mais um motivo para se jejuar e se ficar triste nesse dia, porque nasceu um sujeito que é a causa da morte de milhões de judeus ao longo da história. Dentre esses, nós podemos citar cruzadas, podemos citar a Inquisição, podemos citar N pogroms pela Europa e, em parte, inclusive, o Holocausto, a Shoah. Então, não é pouca coisa para se lembrar e se jejuar nessa data também por conta disso. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Shoah, o Rabinato, chefe de Israel, definiu essa data como uma data também para se lembrar dos mártires que foram cruelmente assassinados durante a Segunda Guerra Mundial. E por isso instituíram esse dia como Yom HaKadish HaKlali, quer dizer, pessoas que não sabem quando que os parentes foram assassinados na Segunda Guerra, não sei se dá para falar comemoram, não é acho que a forma correta de se dizer, consideram esse dia 10 de Tevet como o dia do Kadish e fazem como se fosse Yortzeit, quer dizer, acende uma velinha 24 horas, fala Kadish, estuda Mishnah Yot e tudo mais, para a elevação da alma dessas pessoas queridas que partiram de forma tão cruel nesse dia, num dia que nós não sabemos quando, e por isso esse dia foi o dia escolhido para se lembrar dessas pessoas. Então, basicamente, esses são os motivos do jejum do dia 10 de Tevet. E como nós falamos antes, é um jejum que não é sempre que cai durante a semana, cai justo na sexta-feira, é uma coisa que acontece às vezes com esse jejum, e nós jejuamos apesar de ser na sexta-feira. Mas o mais curioso é que consta na Halakhá, hoje em dia isso não acontece por conta do calendário, mas antigamente quando se santificava o mês no tribunal, no Supremo Tribunal, no Sanhedrin, o jejum de 10 de Tevet poderia cair inclusive no Shabbat. E é o único jejum, fora Yom Kippur, que se deve jejuar mesmo quando cai no Shabbat. Isso é incrível, porque normalmente não é assim. 9 de Av cai no Shabbat, é adiado para o domingo. 17 de Tamuz cai no Shabbat, é adiado para o domingo. 10 de Tevet é 10 de Tevet, precisa ser no próprio dia 10, inclusive se cai no Shabbat. Qual o motivo para isso? Tem N motivos, mas o Hatam Sofer traz que este dia é um dia que marca o início das destruições dos templos. E aí, é o dia que todos os anos existe um julgamento especial nos céus se esta geração merecerá a reconstrução do templo. E por isso, mesmo que caia no Shabat, precisa se jejuar, porque é um dia de extrema importância, um dia decisivo e definitivo, que define para nós o nosso futuro em relação ao Beit HaMikdash. Então, oremos e aproveitemos essa data para pedir mais do que nunca para que nós possamos, muito em breve, ter a volta de Hashem para Yerushalayim, para o templo e a reconstrução do Beit HaMikdash, muito em breve.